Dar início à audição com o Sr. Diretor do Programa Nacional para a Infecção de VIH-Sida. Já temos entre nós o Dr. António Diniz e a Dra. Joana Betancourt. Bem-vindos à Comissão, uma vez mais. É sempre um gosto tê-los aqui na Comissão. Esta audição prende-se com a avaliação de que foi feito desde a sua audição na primeira sessão legislativa e foi requerida pelo grupo parlamentar do PSD. Senhoras e senhores deputados, o Dr. António Diniz trouxe-nos um presente para cada um de nós, que é uma pen com isto. Isto é um instrumento, não é publicidade, mas olha, é muito útil. Eu desde já agradeço, porque assim ficamos com o relatório da atividade
que foi apresentada
em novembro, e temos assim o relatório em pen para cada um de nós. Muito obrigada. E eu passava desde já a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ou querendo alterar a metodologia desta audição, estão completamente à vontade, porque nós muitas vezes começa o grupo requerente, mas, portanto, está o Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor, tem a palavra.
Doutora Conceição Bessa Ron, com sua autorização, Sra. Presidente.
Com certeza. Então, faz favor, Sra. Deputada Conceição Bessa Ron. Depois.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Dr. António Diniz, Dra. Joana Betancourt, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Assessores aqui presentes e Comunicação Social. Eu aproveito para os cumprimentar, para agradecer a vinda aqui à Comissão e, na sequência daquilo que acabou de dizer a Sra. Presidente, de facto, na primeira sessão legislativa estávamos a lançar os passos do Programa Nacional de Prevenção e de Controlo da Infecção VIH, no âmbito do, portanto, para o período 2011-2015. De facto, os grandes objetivos em termos de estratégia eram diminuir o risco da infecção, diminuir a vulnerabilidade à infecção, diminuir o impacto da epidemia e, de acordo com os dados que nos vão chegando, parece que todos os objetivos estão cumpridos ou estão a ser cumpridos, tendencialmente assente nos princípios diretores da liderança nacional, da responsabilidade, da transparência e da eficácia. Portanto, numa atuação pautada por quatro variáveis que são, de facto, elas a estrutura de toda a administração, que deveriam ser a estrutura da administração pública, parece-nos que as coisas estão no bom caminho. De facto, temos nota de que a situação, o panorama no país tem vindo a atingir valores muito próximos dos países da União Europeia. Temos também a indicação de que tem havido progressos e tem havido uma menor taxa de incidência anual. Podemos considerar que, de acordo, se calhar estou a antecipar alguns dados que seria para revelar, mas a verdade é que também as buscas e os trabalhos realizados, o trabalho de casa realizado também permite encontrar alguns resultados e, portanto, temos a indicação de que cerca de 200 casos terão diminuído anualmente desde o início do programa. Também tem reduzido o número de óbitos, não é? De acordo com os dados que fui encontrando. E também, neste momento, temos, de facto, os doentes absolutamente direcionados e a fazer o tratamento dentro da rede hospitalar, dos cerca de 27 mil doentes integrados na rede hospitalar e que estão, de facto, a assegurar e a cumprir o tratamento que lhes está prescrito, envolvendo esta matéria custos na ordem dos 218 milhões de euros, o que é um valor significativo. Mas temos também a noção de que com a atuação do senhor e da sua atividade e da sua equipa, o alargamento do âmbito, portanto, do tratamento e da prevenção de VIH-Sida tem também outras variáveis e outros programas associados designadamente à tuberculose, o que de facto resulta numa melhoria para... Não tem tempo. Uma melhoria, estava a ver. Ok, uma melhoria, peço desculpa. Uma melhoria para a saúde pública com a transversalidade dos diferentes programas utilizados e do seu acompanhamento. Há uma nota que depois gostaria, se calhar, que se pronunciasse sobre ela, porque também uma pesquisa feita dá-me conta que nos objetivos fixados para o ano 2015, entre 2015 e 2018, em todas as ARS do país, está prevista no âmbito dos programas prioritários que no combate ao nível do VIH-Sida sejam especificamente monitorizados e tomadas medidas, primeiro, no âmbito do teste diagnóstico rápido para detecção da infecção por VIH, numa meta que deverá atingir 40%, e noutra variável em que a percentagem dos serviços públicos de obstetrícia com teste rápido de rastreio de VIH se devem situar na ordem dos 90%. E relacionado com isto, são as questões que lhe queria aqui deixar, são as seguintes. Que atividades estão efetivamente programadas entre o grupo coordenador e cada uma das ARS para a concretização deste objetivo nos centros de saúde. Depois, perceber sobre que universo incidirão estes testes, só pelos que tenham alguma probabilidade de terem contraído VIH, grupos especiais de riscos, todos os utentes que compareçam às consultas, e ainda quanto à detecção no âmbito dos serviços de obstetrícia, porque partindo do princípio que todas as grávidas são acompanhadas nos centros de saúde, a pergunta é, porquê um objetivo, se calhar, não sei se tem resposta, mas porquê um objetivo de 90% e não 100% de todos os que comparecerem às consultas? Acresce a isto que gostávamos também de perceber, para dar consistência a todo o trabalho que está desenvolvido, como estará programada a monitorização e para obter os dados reais sobre esta matéria. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu lembro aos senhores deputados que, apesar de não estar a contar o tempo, nós temos uma grelha fixada, evidentemente são 5 minutos para cada um, mas têm a tolerância que é habitual, até porque depois da primeira ronda o Dr. António Diniz responderá em conjunto a todas as questões que forem solicitadas. Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria também a bancada do Partido Socialista cumprimentar o professor e associar-se às palavras da Sra. Deputada Conceição Bessa Rolão no que diz respeito aos resultados e ganhos que têm sido registados e, portanto, que também devemos endereçar ao Sr. Professor enquanto responsável pelo programa. Do seu doutor enquanto responsável pelo programa, mas sendo certo que estes dados que aqui foram sublinhados estão disponíveis em termos digitais e agora ainda mais com este acesso mais individualizado que o seu doutor nos permite através desta PEN que nos entrega e, portanto, seguramente nos permitirá trabalhar melhor e burilar os dados que aqui estão. Mas se é certo que a questão do VIH-Sida nos últimos anos tem tido em Portugal, felizmente, uma evolução muito positiva, há algumas questões e também penso que é essa a razão de ser dos responsáveis aqui e faz sentido que nós utilizemos a sua presença aqui para esclarecermos algumas questões. Em primeiro lugar, nós sabemos que desde o início o trabalho relacionado com esta área foi sempre muito assente numa relação de muita proximidade com a sociedade civil e apoiada e divulgada e promovida muito também por organizações não governamentais que tiveram um papel decisivo em termos de abordagem que é feita junto da população em geral e de públicos em alvo em especial desta temática. Não vou referenciar nenhum grupo em particular, nós todos os conhecemos e sabemos da importância que têm tido. Ora, são naturalmente entidades que não são autossustentáveis, não têm financiamento próprio e sempre dependeram muito do apoio governamental e público para a prossecução dos seus objetivos. Tal como acontece noutras áreas, também na área do VIH-Sida, o relacionamento público com estas entidades tem sido um pouco irregular, uma vez que não há programas plurianuais sustentados e há uma certa incerteza por parte do trabalho destas instituições que prejudica aquilo que tem vindo a ser feito. E mesmo quando da abertura do concurso para os apoios para o ano 2015 foram apresentadas algumas sugestões que não foram completamente aceitas por parte da tutela. E nós gostávamos de saber, em primeiro lugar, qual é a posição do Soutor relativamente a esta relação com as organizações não governamentais, como é que vê a continuidade do trabalho que tem vindo a ser feito, se revê ou não nas condições e das prioridades que as entidades propuseram para os concursos de financiamento dos projetos da sociedade civil nesta área, tal como nas hepatites, na tuberculose e nas ISTs em geral. Por outro lado, ainda hoje podemos ver nas notícias que haverá um enfoque especial na matéria de prevenção junto dos doentes com tuberculose, com a tuberculose latente, sobretudo para os portadores do VIH, sendo que lá é dito que se aposta numa estratégia de descentralização e de um apoio muito centrado no trabalho das autarquias locais. A questão que lhe gostávamos de colocar é como é que o Soutor, os responsáveis do programa, veem esta relação tripartida, digamos, tutela, ONGs e autarquias locais. De que forma é que pretendem no futuro, se esta posição com as autarquias se insere naquele diploma que o Governo fez aprovar da descentralização das medidas de saúde, nas políticas de saúde, se pretende dar continuidade aos projetos que estão em curso e se as verbas serão ou não suficientes. Por outro lado, nós não podemos, aqui nesta comissão, deixar de considerar e ter bem presente um ganho que foi para todos os doentes, mas muito também dirigidos aos doentes de VIH, que tem a ver com a nova medicação para a hepatite C, que beneficiará também muito dos utentes, muito destes doentes. E a questão que nós temos, todos temos de nos pôr sempre, é mesmo relativamente a estes doentes, o acesso às terapêuticas mais avançadas, o acesso ao medicamento que, em alguns casos, nós sabemos agora, o sulfosbuvir foi aprovado e está a chegar aos doentes, mas noutras situações temos ainda nota da dificuldade em alguns serviços públicos do acesso à medicação, tal como dificuldade para assegurar os transportes dos doentes para assegurar os tratamentos. E, portanto, nós gostávamos que nesta ocasião o Soutor, caso pudesse, nos esclarecesse relativamente a estes pontos iniciais. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, faz favor, Isabel Garriça Neto, faz favor.
Posso dividir um minuto com o meu colega Ivo Oliveira? Depois
fica para depois, está bem? Senão agora já dei a falar. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Obviamente queria cumprimentar o Dr. António Diniz e a Dra. Joana Bettencourt, agradecer a vossa presença e agradecer a informação que fazem o favor de nos facultar. É evidente que há que felicitar pelos bons resultados, alargando essas felicitações a todos os profissionais de saúde que muitas vezes, em situações de grande constrangimento, têm conseguido, e isso é louvável, têm conseguido garantir que haja melhoria de resultados, mas, como se costuma dizer frequentemente, se são boas notícias, não são notícias, e devia ser ao contrário. Era bom que se falasse mais sobre aquilo que é a resiliência e a capacidade dos profissionais de saúde para ajudar aqueles que servem. Claramente, e penso que nos vai falar sobre isso, e peço desculpa se me vou repetir, e inevitavelmente terei que repetir alguns pontos que os meus colegas já anteriormente focaram, há objetivos ambiciosos que o programa estabeleceu para 2016, e portanto, nomeadamente, diminuir em 50% o número de novos casos de SIDA, diminuir em 50% o número de mortes por SIDA, aumentar para 95% a proporção dos indivíduos que dizem usar preservativo em relações sexuais ocasionais, e estou apenas a focar alguns. Aquilo que gostaria que o Sr. nos pudesse elucidar é, e podendo parecer uma pergunta um bocadinho descabida, mas acho que faz sentido fazê-la, se tem os meios para cumprir e se acha que são objetivos e de que forma pretende cumprir estes objetivos. Outra área, já aqui aflorada brevemente, tem que ver com os cuidados de saúde primários. Preocupa-nos, no nosso caso, a articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares, que, como também sabemos, os que estamos mais ligados à prestação clínica, não se alteram por decreto. Portanto, há um conjunto de recomendações. Gostaria que o Sr. Doutor nos elucidasse precisamente sobre que problemas ainda persistem na articulação com os cuidados de saúde primários, ou entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares, já que a ideia é, de facto, proporcionar cuidados de proximidade a estes doentes e garantir que a maior parte do seu seguimento possa ser feito em ambulatório. E, portanto, gostaríamos que elaborasse alguma coisa sobre esta questão. Já aqui foi falado na questão do acesso aos medicamentos inovadores, e eu gostava de confirmar, aproveitando a sua presença aqui, para além das questões da hepatite C, bem presentes neste subgrupo de doentes, mas para além disso, se relativamente às terapêuticas utilizadas para o tratamento do VIH-Sida, podemos efetivamente falar de uma homogeneidade no acesso, de uma homogeneidade no tratamento e, portanto, se estão ultrapassadas algumas assimetrias que já teriam sido feitas, já teriam sido referidas no passado. Por último, sem me querer alongar, gostava de saber também se nos podia dar conta de como é que está o funcionamento do programa de trocas de seringas nas farmácias e que, de facto, efetivamente tem tido alguns avanços, ao que sabemos, mas gostava que nos desse alguma informação a esse respeito. Muito obrigada, é tudo.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, cumprimento o Sr. Dr. António Diniz, Dra. Joana Bettencourt, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. O programa é um programa que tem objetivos ambiciosos e que julgamos, de facto, que está no momento de fazermos um balanço da sua aplicabilidade e que resultados, de facto, foram concretizados. Há aqui questões que nos parecem que são incontornáveis numa audição desta natureza. E a primeira questão que, de facto, nos parece importante aqui ficar bem esclarecida tem a ver com o facto de, para uns objetivos ambiciosos, é necessário que sejam dotados meios financeiros e meios humanos, recursos humanos para cumprir tais objetivos. E a primeira questão que lhe temos para colocar é efetivamente qual é o orçamento, qual é o montante que o programa tem para concretizar tais objetivos. Nós temos de facto assistido e sabemos que a forma de financiamento, uma grande parte do financiamento dos programas nacionais é por via de transferências dos jogos sociais. Temos dito várias vezes ao Governo e ao Ministro da Saúde que consideramos que é incipiente esta forma de financiamento, consideramos que deve haver uma transferência direta do Orçamento de Estado para permitir, de facto, os meios humanos e materiais, as condições materiais para a persecução desses objetivos e, portanto, a primeira questão é relativamente a este financiamento. Depois, obviamente, precisamos dos meios humanos e, nesse aspecto, com quem é que nós sabemos que o programa tem trabalhado, já hoje aqui também foi referido, com várias organizações não-governamentais, com outras entidades, mas em termos de alocação ao programa, quantos técnicos têm o programa disponíveis para operacionalizar estas metas tão ambiciosas? Há também, e foi no final de 2014, início de 2015, feito por parte das organizações não-governamentais que trabalham nesta área do VIH-Sida, foram manifestadas várias preocupações relativamente à contemplação de verbas para a área da prevenção. Nós consideramos, e no próprio programa, e bem, trabalhar, nós temos que, de facto, dar o tratamento, temos que acompanhar os doentes, mas depois, de facto, há uma área que é fundamental, que é a área da prevenção. E a área da prevenção, sabemos nós, é fundamental em qualquer programa nacional. E no final, como eu estava a dizer, no final de 2014 e início de 2015, houve várias associações que, inclusive, contactaram o grupo parlamentar do PCP e que mostraram essa dificuldade, ou haveria uma incerteza quanto à alocação de verbas para a área da prevenção em 2015. E também gostaria, então, que se fosse possível nos fazer esse esclarecimento. Relativamente à questão da acessibilidade ao tratamento, à acessibilidade ao acompanhamento, é uma questão que também tem sido, por várias vezes, feita dificuldades dos doentes a esse acompanhamento. E, portanto, qual é, ou se houve evolução, qual é o estado atual dessa acessibilidade e as articulações aqui também, o que é que nos pode avançar relativamente à articulação entre os cuidados hospitalares e os cuidados de saúde primários? Uma outra questão, também já aqui foi colocada, e que tem a ver com o programa de troca de seringas. Nós consideramos que quando o programa de troca de seringas nas farmácias foi muito importante, teve resultados muito significativos, o fim desse programa nós consideramos, e os dados não são nossos, foram muito divulgados, houve um retrocesso a esse nível porque houve muitos utilizadores que não iam aos centros de saúde, não foram fazer essa troca de seringas e que conhecimento, que impacto é que tem sobre esse retrocesso e agora relativamente a este retomar do programa. Sabemos que o retomar do programa não é a nível nacional, teve a ter experiências circunscritas que informações nos têm a dar sobre isso. Uma última questão para esta primeira parte prende-se de facto com o acesso aos medicamentos inovadores e ao tratamento de hepatite C. E é mesmo para terminar, Sra. Presidente, e neste aspecto o Governo comprometeu-se a permitir o tratamento a 13 mil doentes, disse, e há 15 dias aqui na Comissão de Saúde, disse que estava a elaborar um plano para a disponibilidade, a disponibilização e a acessibilidade desses medicamentos. O que é certo é que nós hoje ainda não temos conhecimento de como é que esse plano, como é que essa acessibilidade vai ser permitida. E, portanto, se o Dr. António Diniz sabe algo mais sobre isso e que, o que é que nos pode avançar sobre essa acessibilidade dos doentes a esta medicação.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Dr. António Diniz, a palavra é sua. Faz favor, disponha como entender. Pode dar a palavra à Dra. Paula Betancourt. Joana Betancourt, como entender, faz favor.
Tenho que ligar. Antes de mais, bom dia a todos. Agradeço a convocatória por parte da Comissão Parlamentar de Saúde para fazer o ponto da situação. 3 anos que são passados do início deste novo modelo e deste novo programa, e é uma excelente altura. Se me permitem, gasto 30 segundos só para... Eu esqueço-me sempre de fazer agradecimentos, mas eu acho que nesta altura é devido o agradecimento à Comissão Parlamentar de Saúde por 2 motivos principais. Um deles porque, e ao Parlamento, porque elaborou a resolução número 161. O segundo porque tem tido um excelente relacionamento com o Programa Nacional para a Infecção VIH-Sida, e neste aspecto, quero destacar dois em particular. O Dr. Ricardo Batista Leite, que tem estado particularmente ativo nessa área, e a Dra. Maria Antónia Almeida Santos, que nos tem acompanhado e acompanhou e tem acompanhado de forma mais intensa e um envolvimento mais intenso nesta luta. E, finalmente, quero agradecer as 9 perguntas que os senhores deputados enviaram ao Programa Nacional, ao Governo, como é evidente, mas que nós fomos solicitados a dar a nossa colaboração na sua resposta às 9 perguntas, com um particular realce para o grupo parlamentar do PCP, que foi responsável por 5 dessas 9 perguntas. 2 foram do Bloco de Esquerda, 1 do PS e outra do Partido Os Verdes, e que contribuíram até para nós vermos até e aferirmos até que ponto é que estávamos a corresponder, e era absolutamente claro aquilo que nós estávamos a fazer. Portanto, posta à parte os 30 segundos dos agradecimentos que me parece que são devidos, que eram devidos, eu tenho 2 hipóteses agora. Eu tinha uma apresentação preparada que foca muito dos aspectos que foram aqui abordados. Por outro lado, procurei deixar-vos essa apresentação consta das PEN que vos atribuí. Portanto, temos 2 hipóteses. Ou faço a apresentação ou respondo e recorro à apresentação apenas para suporte. Se eu vir que isto se está a alongar, irei fazer a apresentação. Se eu vir que se está a alongar, passo imediatamente à segunda parte. E, se me permitem, então, este é o ponto da situação que havia e que consta do relatório de atividades em termos dos novos casos de infecção por VIH e em termos dos novos casos de SIDA. Parece evidente que existe alguma tendência de decréscimo, e aqui, relacionando até com os objetivos que nós tínhamos instituídos, o que nós vemos é que nos 2 últimos anos nós descemos 16,4%. Em termos dos novos casos de infecção por VIH. Nos 5 anos anteriores, tínhamos descido no total 18,7%. Nos 5 anos anteriores ao início deste programa, o número de casos de SIDA desceu no seu conjunto 21,8%. Nos 2 anos, 2012 e 2013, desceu 26%. E os óbitos ocorridos nos 5 anos anteriores ao início do programa tinham descido 29,1%, neste, só em 2 anos, desceu 18%. Se analisarmos isto comparando com os dados disponíveis e nos quais nós nos baseamos para estabelecer essas metas, vemos que, e que foi o ano de 2010, porque os dados disponíveis de 2011 não estavam disponíveis, quando nós fizemos o programa no início de 2012, não havia dados disponíveis, minimamente fiáveis, de 2011, portanto tivemos que recorrer aos dados de 2010, vemos que até ao final de 2013 o número de casos de infecção por VIH tinha descido 26%, ou seja, tinha ultrapassado já a meta dos 25% que tínhamos definido. O número de casos de SIDA tinha descido 39% e o número de óbitos 28,4%, ou seja, tudo indicava que nós estávamos e estamos no bom caminho. Um bom caminho que tem este reverso, ou seja, nós mantínhamos, no contexto europeu, numa situação que não era a melhor situação. Independentemente de se poder dizer, e eu acho que se deve fazer essa ressalva, que se virem os países que menos casos notificados ou incidências por 100 mil habitantes de casos notificados têm, são países da Europa Central, provenientes do antigamente considerado o Bloco de Leste, a verdade é que os países que nos seguem na tabela são a Bélgica, o Luxemburgo e o Reino Unido, a verdade é que esta posição é uma posição incómoda. E é uma posição que nós temos que mudar e estamos a trabalhar para isso. Mas tenha clara noção que ainda não chegámos lá. Mas estamos a trabalhar com os dados de 2013. Também a nossa epidemia não é exatamente a mesma que existe no resto da Europa. Porque se vir comparando com os dados do ECDC, que fez a análise dos 10 anos da Declaração de Dublin, vê-se facilmente que, enquanto que no resto da Europa o que predomina são o grupo dos homens que têm sexo com homens e só secundariamente os indivíduos heterossexuais divididos em heterossexuais que provêm de países de epidemia generalizada ou heterossexuais não provenientes destas regiões e, por último, os utilizadores de drogas, a nossa epidemia é claramente marcada por um maior número de casos de transmissão por via heterossexual. Eu até trouxe aqui uma coisa. Consegue-se? Não consegue. Trouxe, mas não funciona. Pronto.
Se calhar é por ser muito longe.
Se calhar. Não, isto em princípio deixa cá ver.
Não dá.
Manifestamente é a luz. Dá ali qualquer coisa. Pronto, este é o grupo dos heterossexuais, provenientes não de países de epidemia generalizada. Esta verde é o grupo daqueles que provêm de epidemia generalizada, o grupo dos homens que têm sexo com homens e o grupo dos utilizadores de droga. Claramente, onde estamos a níveis europeus é no grupo dos utilizadores de drogas endovenosas. Aquilo são as proporções de decréscimo verificadas ao longo dos 10 anos, também com as respectivas diferenças. Se nós quisermos, eu acho que isto é importante até para aquilo que irei dizer a seguir, a taxa média de incidência em 2013 na União Europeia foi de 5,7 por 100 mil habitantes. A nossa está em cima, a verdadeira. A preto estão os distritos que estão acima dessa taxa, a branco aqueles que estão abaixo. Numa realidade que não é a preto e branco. É uma realidade que, na verdade, se traduz em valores, como podem ver, nesta zona é mais do dobro da média nacional, aqui é quase o dobro, e depois com as várias gradações, só estes é que estão abaixo da média da própria União Europeia. Portanto, isto dá-nos já com uma agravante, é que se nós passarmos para a cidade de Lisboa tem, comparando com os 13,6%, tem 4 vezes a incidência em 2013 daquilo que tem a média nacional. E o Porto tem quase 3 vezes. E Setúbal tem quase 3 vezes. E todos estes municípios à volta de Lisboa têm também taxas muito elevadas. Ou seja, como se verá, nós não podemos abordar a infecção VIH-Sida da mesma forma em todo o país. Nem os recursos devem ser os mesmos, nem os apoios devem ser os mesmos. Portanto, temos que abordar isto de uma forma diferenciada. Só por curiosidade, se virem a distribuição, Portugal é aquele quadrado laranja que ali está. Isto baseia-se no... Foi... Definitivamente não consigo desligar isto. Peço-vos desculpa. Vou tentar novamente pôr isto no silêncio. Já está. A proporção entre habitantes que existe Portugal, Grande Lisboa, o quadrado do meio, e Lisboa-Cidade, o quadradinho mais pequeno. Quando nós transpomos isto, para a infecção VIH-Sida, considerando a região de Lisboa, Grande Lisboa, e Lisboa-Cidade, isto é baseado num relatório feito com a mesma metodologia que deste relatório da ONU-SIDA, que é o relatório das cidades, ou seja, cidades que têm um impacto grande na infecção VIH-Sida dentro de cada país. Nós percebemos rapidamente que, provavelmente, o maior problema em relação à infecção VIH-Sida está concentrado na região da Grande Lisboa. Porquê? Porque, sendo aquele quadrado do lado, o total de casos notificados em 2013 em todo o país, esta área é da região de Lisboa e esta é da cidade de Lisboa. E quando nós, isto é nos heterossexuais, isto é nos homens que têm sexo com homens e isto é nos utilizadores de droga. Muito bem. Por curiosidade, porque se falou aqui, dando já algum esclarecimento em relação a uma pergunta que foi feita em relação às grávidas, em 2013 foram 197 partos em jovens que eram infectadas pelo VIH. Está ali, está a evolução desde 2007 do número de gravidezes que ocorreram, ou melhor, do número de crianças nascidas de gravidezes, porque foram 196 as gravidezes, mas houve uma senhora que teve gêmeos. Pronto. Houve dois casos de infecção por VIH e os dois casos reportam-se a pessoas que chegaram, uma chegou tardiamente aos cuidados de saúde e outra fez uma seroconversão em plena gravidez. E isto é quase fatal. Portanto, a taxa é de 1%, o que nos coloca, neste caso, ao nível do que de melhor se faz na Europa. Um segundo aspecto que não foi aqui falado, mas que eu vou introduzir porque merece reflexão, tem a ver com a população migrante. Em 2013, 21 dos novos casos notificados de infecção por VIH ocorreu em imigrantes, sendo que, na grande maioria, é o que está ali, que era suposto, não sei se percebe, ser a vermelho, é proveniente da África subsaariana, portanto, de países de epidemia generalizada. Mas, mais de um terço dos casos notificados em 2013 na região de Lisboa ocorreram em imigrantes. Mais de um terço dos novos casos diagnosticados na região de Lisboa foi em imigrantes e quase um quarto no Algarve. Se nós cruzarmos estes dados com os dados disponíveis do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em relação às comunidades residentes em Portugal, nós vemos que, no seu conjunto, a incidência de infecção VIH nestas comunidades, no seu conjunto, é de 74,3 por 100 mil habitantes. Em Portugal, para o conjunto da população, é de 13,6. Traduz, apesar de tudo, uma melhoria relativamente ao ano de 2012, em que era de 90,6 nestas comunidades. E, como vocês veem, há, por exemplo, comunidades em que esse valor atinge 476 novos casos por 100 mil habitantes. Portugal é 13,6. É um problema que não podemos fechar os olhos, nomeadamente na região de Lisboa. O que é que nós... E então, por isso é que eu citei a Resolução 161, aquilo que nós, e que eu fiz expressamente para hoje, foi agarrar na resolução e ver de que forma é que o programa tinha devolvido ao Parlamento o vosso trabalho ao recomendarem ao Governo a adoção de um conjunto de medidas tendentes, eu estou a ler, ao combate à infecção por VIH-Sida em Portugal, com vista à sua erradicação. Estas foram as medidas, estão cá praticamente todas, que foram propostas. E creio que isto foi a resposta que o programa deu. E isso contribui para os bons resultados. Tem contribuído para os bons resultados que têm sido alcançados. Se não vejamos, e podemos começar então até a avançar em relação a algumas das questões que foram levantadas. O programa de distribuição gratuita de preservativos. A evolução que se tem verificado. No sentido de promover mais amplamente a distribuição gratuita de preservativos, nós publicámos em junho de 2014 uma norma de orientação clínica com aplicação em todos os estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde, em que o programa assume a responsabilidade integral dessa distribuição gratuita da aquisição e distribuição às ARS para que elas coloquem esse material preventivo. Isto envolve preservativos masculinos, femininos, gel lubrificante, material informativo em todos os estabelecimentos de saúde do país. Esta responsabilidade anteriormente era partilhada, da aquisição era partilhada com as ARS. Nós não trabalhávamos nos estabelecimentos de saúde, os estabelecimentos de saúde eram autónomos, era feito pelas ARS, nós trabalhávamos nos outros, como aqui está. E nós achamos, face a algumas queixas que fomos ouvindo da população e de profissionais de saúde que não tinham acesso a estes preservativos nos estabelecimentos de saúde, nós achámos que assumíamos essa responsabilidade. Comprávamos, colocávamos nas ARS, apenas porque não temos sistema de distribuição tão bom como aquele das ARS, e houve e tem havido uma boa colaboração por parte das ARS neste sentido. Se quiserem ver, a distribuição por vários tipos de entidades, que vão até algumas organizações da juventude que têm assento também aqui neste fórum. Programa Troca de Seringas. Também foi alvo aqui de alguma questão, de algumas questões que foram levantadas, e eu procurarei responder a elas de uma forma abrangente. Em primeiro lugar, devo dizer que o slide que está em baixo é o autocolante que as farmácias têm afixado quando aderem ao programa. Aquele rótulo, aquela cercadura azulinha, aquele símbolo, aquele carimbo, o que diz é farmácia aderente. É vermelho. É vermelho. Eu disse o quê?
Azul.
Disse azul. Isto, epá, nem parece meu. Não, nem parece meu. Não é compreensível, não. É que isto definitivamente não parece meu. Porque é claramente vermelho, atenção. Pronto. Portanto.
Estamos entendidos, doutor. Muito bem.
Não, mas o fundo é verde. Pronto, também não haja problemas. Eu disse azul, portanto isto está tudo certo. Pronto. Em primeiro lugar, devo voltar, porque eu, ao fim destes 3 anos, eu sinto que não devo ter conseguido passar a mensagem completamente. Porque a primeira coisa foi a seguinte: não foi o Programa Nacional para a Infecção VIH-Sida que terminou a colaboração com as farmácias. Foram as farmácias que terminaram. Pronto. Segunda coisa, nesta primeira reunião que eu aqui vim, eu disse que elas seriam sempre bem-vindas e que iria trabalhar para isso, e elas já cá estão. A terceira coisa que eu disse é que tinha uma confiança ilimitada, em parte derivada do facto de há 30 anos trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, na capacidade de adesão dos profissionais de saúde, melhor, neste caso, sublinho as palavras da doutora Isabel Galriçanes, quando diz, na resiliência, porque em alguns casos é mesmo resiliência, dos profissionais de saúde que abarcaram mais esta função. E a verdade é que, se me permitem, eu tinha razão. Porque a evolução da troca de seringas nos cuidados de saúde primários tem a evolução que ali está demonstrada já com os dados de 2014. Ou seja, isto teoricamente há aqui, vê-se muito mal lá, mas em 2012, até 2012, é o programa de troca de seringas nas farmácias. A grande quebra existente no programa de troca de seringas não é nos cuidados de saúde primária, é antes, é aqui. 2013 foi o ano em que se instalou nos cuidados de saúde primários. E eu duvido que haja, honestamente, e isto, atenção, isto não é mérito meu, é mérito dos profissionais de saúde. Eu duvido que haja muitos serviços nacionais de saúde que tenham a capacidade de, em 6 meses, dar uma resposta que lhe permite praticamente ficar em 87,5% da resposta anterior estabelecida ao longo de anos e no ano seguinte consigam ultrapassar não só aquilo do ano anterior, como o ano último das farmácias, como o ano anterior das farmácias. Quer dizer, isto é notável. Do meu ponto de vista, isto não é um fracasso. Isto é um sucesso, a demonstração que os profissionais de saúde perceberam de alguma forma a importância que tinha o programa de troca de seringas e se empenharam nele. Portanto, isto para mim é verdadeiramente um sucesso dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Os números são estes. Passaram de 29 mil seringas em 2012, quando foi progressivamente implementado, ele nem sequer começou a ser implementado em todos os sítios, e nunca foi para ser implementado em todos os sítios do Serviço Nacional de Saúde, foi nos sítios onde as farmácias tinham deixado de existir, para 300 mil seringas trocadas. Num contexto em que ainda a semana passada, numa reunião onde estava presente o SICAD, as pessoas disseram, há menos utilizadores de drogas endovenosas em Portugal. Como é que, havendo menos utilizadores de drogas, se passa de 1 milhão em 2012 para 1 milhão e 700? É a tendência da Europa. Há menos utilizadores, mas trocam mais. Esta é uma das explicações, e é a explicação adiantada por um responsável do SICAD. Ou, melhor, uma hipótese de explicação, porque não é absolutamente definitivo. E isto diz-nos, agora é que se vê mesmo mal, qual é o impacto que têm na troca de seringas, a troca de seringas nos cuidados de saúde primários. E, a nível global, no ano de 2014, são 18%. As farmácias, ultimamente, tinham cerca de 20 e tal por cento, ao fim, 20, quase 30%, ao fim de não sei quantos anos. Portanto, isto é, quer dizer, eu não sei como é que consigo explicar isto de outra forma, ou como é que consigo explicar isto melhor. Isto é sucesso. E isto, quer dizer, isto não quer dizer que eu não continuo a querer e continuo a bater-me para que as farmácias participem. Mas participam sabendo, participam as farmácias sabendo que o Serviço Nacional de Saúde é autónomo para assegurar o programa de troca de seringas. E eu acho que esta noção é uma noção que é importante, que todos tenham. Se for necessário mais alguma vez, o Serviço Nacional de Saúde, por si, tem a capacidade de assegurar o programa de troca de seringas. Diagnóstico precoce, passamos a outro tema que também foi abordado, que foi a questão dos testes rápidos. É um tema que me é particularmente caro, porque, pessoalmente, aquilo que eu acho é que nós, a descer da forma como vemos a descer a incidência da infecção VIH em Portugal, eu não quero ser, muito definitivo, mas, mesmo com as aspas, é assim, nós não vamos lá. Aquilo que é preciso é darmos um salto, e darmos um salto que nos permita baixar, em vez de ser baixar todos os anos, 4, 3, 4 ou 5%, nos permita baixar daqui a algum tempo, 5, 10% ao ano, que é para irmos acompanhando, que é para irmos, convergindo com a Europa. Porque senão nós mantemos, porque nós baixamos, mas os outros também baixam. Portanto, e nós mantemos sempre esse gap. E aqui, isto é importante, fazermos o diagnóstico precoce significa retirar da comunidade pessoas que estão a transmitir por não desconhecimento da sua própria infecção, que estão a transmitir o vírus na comunidade. E fazer isto significa, portanto, alargar ao máximo as hipóteses de fazer o diagnóstico. Portanto, não restringir aos sítios clássicos onde se fazia, mas alargar ao máximo. É aqui que entram os cuidados de saúde primária, numa perspectiva que eu acho que não vou ter tempo, seguramente, de vos transmitir tudo aquilo que eu acho acerca da articulação com os cuidados de saúde primários. Mas, em traços gerais, a minha perspectiva é: viveu-se durante 30 anos a ideia de que a infecção por VIH era abordada nos hospitais. Teve justificação durante os primeiros 20. A partir daí, já se devia ter há muito começado a mudar para os cuidados de saúde primária algumas das coisas. Mas, curiosamente, nisto não há muita gente que partilhe desta posição. Porque há pessoas nos hospitais que a partilham, mas pessoas que não partilham. Há pessoas nos cuidados de saúde primários que partilham, mas outras que não partilham. E há organizações não governamentais, e há doentes que acham que sim e outros que acham que não. Porquê? Porque têm medo. Têm todos medo. Têm medo os hospitais, porque podem perder, podem perder algumas áreas de atuação. Têm medo os cuidados de saúde primários, porque é mais uma coisa, é uma coisa completamente nova, na qual eles não se estão a integrar. E têm medo também os doentes, porque se vêem de uma situação que conheciam perfeitamente para outra que não sabem o que é que lhes vai acontecer. Isto é normal? É. Quanto a mim, isto é absolutamente normal. A normal seria ao contrário, depois de 30 anos nesta história. Mas então o que é que temos que fazer? Temos que ir aos poucos. Temos que ir aos poucos estabelecendo os mecanismos de articulação e vamos começar por aquilo que é mais fácil. Começamos pelo programa de troca de seringas, que também é uma abordagem. Diferentes cuidados de saúde primários também não estavam habituados a ver utilizadores de drogas. E ainda bem que estão a vê-los, porque os utilizadores de drogas também são cidadãos, com os mesmíssimos direitos de acesso aos cuidados de saúde que têm todos os outros. A sua porta de entrada não pode ser o serviço de urgência. A sua porta de entrada também tem que ser os cuidados de saúde primários. E depois, também em relação à infecção por VIH, a porta de entrada também deve ser os cuidados de saúde primários em algumas coisas. O que é mais fácil? O que é mais fácil é, por exemplo, o diagnóstico. Ninguém vai começar, ninguém é doido ao ponto de começar a passar a infecção por VIH pelo tratamento. O tratamento é uma coisa muito mais específica, são situações muito mais específicas. Não, vamos começar devagar. Vamos começar devagar, mas vamos começando a mostrar que é possível. Desculpem se eu às vezes falo assim um pouco mais empolgado, mas esta é a minha forma, é a minha forma de falar. E se calhar tem vantagens e tem desvantagens. Uma das vantagens, reconhecidamente, é que as pessoas dizem que eu às vezes consigo transmitir alguma coisa. Pronto. Mas então, a ideia, quando nós pensamos no diagnóstico precoce, tem estas duas vertentes. Nos cuidados de saúde primários tem estas duas vertentes. A primeira vertente é, nós temos que dar um salto nisto. Como é que vamos dar esse salto? Só tínhamos até agora organizações financiadas, nomeadamente pelo programa, que faziam isso em populações vulneráveis. Muito bem, temos que aumentar isto. E depois tínhamos aquilo que se faz, que são nos hospitais, nos serviços de urgência, esporadicamente. Para fazer isto de forma organizada, vamos lançar isto nos cuidados de saúde primários. E o que é que fizemos? Fizemos uma norma
aplicada a todo o Serviço Nacional de Saúde, que diz o seguinte: todas as pessoas entre os 18 e os 64 anos devem, pelo menos uma vez na vida, fazer o teste em relação à infecção por VIH, para saber como é que é. E onde é que se faz isto? Faz-se os cuidados de saúde primária. Não é nenhuma corrida, mas é fazendo naturalmente, à medida que as pessoas vão chegando, o seu médico ir-lhe perguntando se já fez, se fez ou não fez, e começar. As pessoas habituam-se a que aquele teste é introduzido naturalmente pelo seu médico assistente, como são introduzidos outros, o médico habitua-se a pedi-lo, e nós temos o conhecimento e temos a passagem já de algumas coisas para os cuidados de saúde primária. Esta conversa toda para dizer o quê? Para dizer que no final do primeiro ano de implementação dos cuidados de saúde primários, e aqui, mais uma vez, a doutora Maria Antónia Almeida Santos foi uma das pessoas que lançou, fez o teste no primeiro centro de saúde da região de Lisboa, onde isto foi lançado de forma organizada, eu devo dizer que deu resultado, porque na região de Lisboa é dos centros de saúde aquele que tem maior número de testes realizados. É impressionante. Ou seja, eu tenho que convidar cada um dos senhores deputados a irmos. Diga. A ir aos vários centros de saúde, porque resulta. Exatamente, já deu. Bem,
mas não me importa ir outra vez.
Atenção. Ao fim do primeiro ano, foram 3.547 testes efetuados nos cuidados de saúde primários. E isso é tanto mais importante. Isto é a taxa de positividade, isto no SCAD, o que estava anteriormente era nos centros de diagnóstico anónimo. Portanto, isto é a taxa de positividade nesses, ou de reatividade, melhor dizendo, nesse SCAD, positividade mesmo. E depois, se nós juntarmos os cuidados de saúde primário. Mas o que é curioso, vejam, é que no primeiro ano, a percentagem de casos que foram, de testes que foram feitos nos cuidados de saúde primários foi 16% do total de casos. A verde está aqueles que são realizados por organizações não governamentais em populações vulneráveis ou mais vulneráveis à infecção, em projetos financiados pelo programa. E a azul estão nos centros de diagnóstico anónimo. Ao lado tem a percentagem de positivos. Como é evidente, nestes projetos a percentagem é maior, lidam com populações vulneráveis mais sujeitas ao coito. Mas atenção, nos cuidados de saúde primários foi 0,65. Naquelas pessoas que acorrem ao seu médico de família e a quem lhes é proposto fazer o teste, um em cada 150 testes foi positivo. Agora, para aquelas pessoas que gostam dos números, eu devo dizer-vos que isto custou cerca de 200 euros, para identificar uma pessoa positiva para o VIH nos cuidados de saúde primários. O custo de um mês de tratamento, com o regime mais barato, é 3 vezes isto. Portanto, ao identificarmos uma pessoa neste sistema, estamos a impedir quantas de serem infectadas. É isso que nós vamos tentar saber. Porque agora aquilo que nós vamos propor, e já propusemos, foi que fosse feito um estudo de custo-efetividade baseado nestes dados nos cuidados de saúde primários, para ver o que é que nós lucramos ao adotar esta política no primeiro ano. Tem outra vantagem adicional. Isto é democratizar. Isto é democratizar a infecção VIH-Sida. Isto é combater o estigma e a discriminação. Quando diz assim, todas as pessoas entre os 18 e os 64 anos, pelo menos uma vez na vida, devem fazer o seu teste. É isto que combate o estigma. Mais, muitas vezes, do que uma campanha que dura 15 dias, um mês, 3 meses, a dizer abaixo o estigma, qualquer coisa assim desse género. Isto é atuação na prática e transversal. E já agora, porque também isto tem a ver com os projetos financiados, com o financiamento de projetos, nós lançamos este ano 13 concursos. Esses 13 concursos têm um valor global de 2 milhões de euros. São concursos bianuais. Se me disserem assim, o que é que preferes? Preferes concursos anuais ou concursos plurianuais? Acho que houve uma pergunta desse género, a minha resposta é muito clara. Plurianuais. Asseguram estabilidade a toda a gente. Agora, estes concursos no valor de 2 milhões, quer dizer, quando se lançam concursos plurianuais, temos que ter ideia de que o valor que temos que ter disponível à cabeça é o valor global do concurso. Ou seja, se eu lançar um concurso que é 1 milhão por ano, se eu lançar o concurso bianual, eu tenho que ter à cabeça reservados 2 milhões. Se lançar um concurso para 5 anos, eu tenho que ter 5. Eu tenho que ter 5. Pois, mas isto é, mas perceba-se que isto tem esta envolvente. Tem esta envolvente. E lançámos este ano um concurso que era para 2 anos. Portanto, o tal de 2 milhões. São 13 projetos. 13 projetos que, ao contrário daquilo que a sociedade civil disse e mal, não são concursos. Primeiro, não é um contrato de prestação de serviços. E segundo, não é para diagnóstico precoce. É um concurso que, além do diagnóstico precoce, promove ativamente a prevenção. É escusado estar aqui a falar, mas quem ler os avisos de abertura percebe que está lá tudo. Estão lá os requisitos que são necessários para se concorrer. Portanto, e esta é a forma como nós entendemos que devem ser concursos. Não é um concurso para uma coisa específica, porque, quer dizer, qual é o sentido que faz? Eu abrir um concurso para fazer diagnóstico precoce e a pessoa não falar de prevenção, não estar obrigada a comunicar à pessoa, portanto, quais são as vias de transmissão, se ela está negativa, ou o que é que deve fazer para continuar negativa, quer dizer, não faz sentido nenhum. Portanto, isto tem que ter uma abrangência muito maior do que aquela que é quando se diz que se tem que fazer diagnóstico precoce. Quando se diz isto, diz também nos mesmos avisos de abertura todas as outras coisas. Há uma incompreensão, e eu creio que houve claramente uma incompreensão de alguns setores da sociedade civil em relação a este tema. Mas nós cá estamos para tentar transmitir mais uma vez aquilo que achamos. E porquê a questão do diagnóstico precoce mais uma vez? É isto que é importante.
Doutor, eu depois achava que...
Eu paro. Então não, eu paro já aqui.
Não. Termina a sua apresentação, mas depois eu ainda tenho que dar a palavra ao Sr. Deputado última questão.
Sim. Então, mas eu... Depois veja, eu posso parar aqui.
Veja onde quer
vou
parar.
Vou só dizer-lhes que isto é interessante. Porquê a necessidade do diagnóstico precoce? Há uma coisa que se chama os objetivos da ONU-SIDA para 2020 e para 2030, que para 2020 é 90-90-90. Quer isto dizer o seguinte, quer dizer que é necessário identificar 90% dos casos de infecção, dos casos de infecção identificados há 90% que têm que estar em tratamento e dos casos que estão em tratamento, 90% deles têm que estar com eficácia virológica, têm que estar com carga viral negativa, traduzindo que a resposta ao tratamento foi eficaz. Este objetivo para 2030 é, da mesma forma, 95, 95, 95. Porquê os 95? Porque se admite que os 5% remanescentes já não conseguem assegurar a transmissão da epidemia naquele país ou naquela região. Portanto, 5% de 95, portanto, 5 vezes 5 vezes 5, não é suficiente para propagar. E assim se consegue o objetivo de eliminar a infecção por VIH, o que não quer dizer que não continue a existir caso, mas eliminar enquanto epidemia. Portanto, para nós é importante que cheguemos a 2020 com os 90-90-90. E é isto que nós temos. É isto que nós temos de acordo com uma coisa que é um avanço absolutamente não quero exagerar, mas é um avanço significativo que foi o estabelecimento do programa informático Civida, e vai ser a última coisa que eu vou falar aqui. Esse programa permitiu-nos dizer o seguinte: o número de infecções que existem em Portugal nesta altura nós não sabemos. O que existem são estimativas da ONU-SIDA, e essas dizem que é 0,65, entre 0,6 e 0,7. Eu calculei com os 0,65. É a primeira coluna que ali está, é esses 100% correspondem a 0,65% da população. Agora, dados do Civida, de agosto do ano passado, diziam-nos que o número de pessoas efetivamente diagnosticadas eram a segunda coluna, as que estavam em seguimento era a terceira, as que estavam em tratamento a quarta, e as que estavam com a tal eficácia virológica à quinta. E nós temos que chegar a 2020 com isto que aqui está, a verde. Verde, a cor da esperança, é? Pronto. Portanto, o ponto onde nós estamos, a nossa cascata do tratamento é esta. E aquilo que ela deve ser é esta. Se olharem para ali, percebem rapidamente onde é que está o nosso maior gap, a nossa maior dificuldade. É logo no princípio. É ali que as curvas se afastam mais, porque depois a seguir elas quase que são paralelas. A partir dali. É o diagnóstico precoce. Por isso é que todos os concursos que abriram, todos os avisos de abertura, punham a tónica no diagnóstico precoce. Punham a tónica na necessidade de se fazer diagnóstico precoce em populações vulneráveis, porque todos eles abrangem populações vulneráveis de locais de maior incidência de infecção VIH. Isto não quer dizer, como é evidente, que esses concursos e o aviso de abertura disto estão lá todas as outras coisas. Está lá também a prevenção, especificando muitas vezes. Mas, portanto, é ler. A justificação está aqui. Finalmente, para acabar, eu devo dizer-vos que nós estamos integrados, nesta altura, num grupo piloto promovido pelo ECDC, que vai desenvolver uma ferramenta de modulação para nós calcularmos, na verdade, de forma atual, qual é que é o número de pessoas, a estimativa do número de pessoas que efetivamente vivem com a infecção VIH em Portugal. Esse grupo já vai dar resultados, creio eu, alguns desses resultados este ano. E finalmente, é o último que vos deixo, é o Civida, que, como já viram, que permitiu, por exemplo, os dados anteriores, permite mais coisas, mas eu agora vou-me calar, e dizer que nesta altura inscritas no Civida estão 32.265 pessoas. Atenção, quando nós chegámos ao plano, havia 5 hospitais-piloto, havia 600 pessoas ou 700 pessoas inscritas e 4 desses 5 tinham desistido de introduzir lá os doentes. Em 2 anos, ou melhor, em ano e meio, estão 32.265 pessoas inscritas no Civida com infecção VIH. Não é mérito meu, é mérito dos profissionais de saúde que meteram o histórico destes doentes neste programa, por forma a que nós possamos ter a melhor informação epidemiológica, clínica e para tratamento destes doentes. Desses 32.265, 30.000 estão em seguimento e ainda estão lá registados mais 658 casos de profilaxia após a exposição ao VIH, e os dados são de anteontem. Eu tinha mais coisas, mas paro por aqui.
Ainda vai ter oportunidade. Senhor doutor, eu acho, só para criar aqui alguma dinâmica entre a pergunta e a resposta, senhoras e senhores deputados, eu passava-vos agora a palavra a quem me solicitar para uma última pergunta muito breve, para depois ainda passar a palavra ao doutor António Diniz para... Diga, senhor deputado, a Isabel Garrissanete.
Se a senhora presidente me permite, mais do que uma pergunta, que também é...
Mas, senhor deputado, eu deixo, mas é para questionar, não é? Portanto, eu vou seguir a ronda habitual. Portanto, é o Partido Socialista, depois o PSD, depois o CDS. Eu agradecia que fossem muito rápidos, por favor, nesta pergunta. Faz favor.
Sim, muito obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, cumprimentar também o doutor António Diniz e a doutora Joana Betancourt, agradecer a informação disponibilizada também na PEN, de facto permite acompanharmos bem a apresentação que aqui foi feita. Destacar apenas dois pontos e depois três breves notas. A primeira, relativamente ao gráfico que nos diz que Portugal ainda está na cauda da União Europeia relativamente a esta situação, em o terceiro pior país da União Europeia. Uma nota para a distribuição geográfica dentro do nosso país das infecções entre litoral e interior, não porque por nenhuma razão especial, simplesmente porque no litoral há muito mais pessoas e daí o interior não ter esse problema. É um dos raros casos onde a situação é mais dramática no litoral do que no interior. Depois de dar nota que o recente relatório do Europeu da Droga e da Toxicodependência refere que o risco de infecção em Portugal é bastante elevado, sobretudo entre os utilizadores de drogas injetáveis, devido à falta de políticas de prevenção, portanto, perguntar o que é que tem sido feito nesta matéria, para além daquilo que já aqui referiram. Depois, apenas três notas relativamente ao programa de trocas de seringas, perguntar efetivamente como é que ele está no terreno. Não é que nós reparamos no gráfico que há uma ligeira inflexão, e eu acho que este ano, e é ano eleitoral, portanto todos os gráficos que nos serão apresentados terão essa ligeira inflexão, mas a verdade é que nós, quando comparamos com 2010, 2011, nós vemos que o número é cerca de metade, não é? E portanto, se o que é que considera relativamente à evolução desses dados, e se será possível chegarmos a esses números. A mesma nota relativamente à distribuição de preservativos masculinos e femininos, também quando comparamos com 2011, também é uma acentuada distribuição, e também questionar a sua opinião sobre um ponto que é muito caro e sempre defendido pela Juventude Socialista, da distribuição dos preservativos nas escolas, que se isso ajudaria ou não a combater estes dados e as doenças sexualmente transmissíveis, porque ainda estamos muito longe dos números que pretendemos. Depois, uma última nota sobre as populações migrantes, também reparamos aqui que a África e a América Latina são as zonas geográficas com maior incidência de novos casos. São países com os quais Portugal tem e bem, aumentado muito as suas relações e mesmo as suas transações e as idas. Há muitos portugueses emigrados nesses países e vice-versa. E, portanto, perguntar-se que medidas é que estão a ser efetuadas para estes grupos específicos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Conceição Bessa Romão, faz favor, peço-lhe também que seja rápido, mais rápida possível.
Serei breve. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhor Doutor, eu queria felicitá-lo, ao senhor e à sua equipa, pelos trabalhos que têm estado, de facto, a ser desenvolvidos, mas também queria ainda deixar aqui uma nota. Porque quando os objetivos fixados para as unidades de saúde, nos centros de saúde, ainda se situam na ordem dos 40% como objetivo de gestão e de equidade no acesso e do tratamento para o tratamento de via IH, há aqui alguma coisa que se calhar é preciso fazer mais concretamente e mais diretamente, pelo menos junto dos diretores e dos médicos que estão a atuar nos centros de saúde. Depois, relativamente às estatísticas, permitam-me só dizer aqui uma coisa, porque não gosto quando estamos nestas coisas que, de facto, sentirmos-nos menos bem tratados. Nós, e acredito que a equipa do Sr. Professor, do Sr. Doutor, também não martela dados nem gráficos, porque, tal como aqui foi agora referido, de facto, apesar de ser ano de eleições, a verdade é que isto, os números falam por si, Sr. Deputado. É que é assim, por exemplo, no âmbito das trocas de seringas, nós temos em 2014, face a 2013, em 2013 tínhamos 28.694 seringas distribuídas e em 2014 temos 294 mil. As ONGs, para não verem que não tem nada a ver com o governo.
Senhora e Senhor Deputado, eu agradeci que não entrassem em diálogo, estamos
entrar,
no meio de uma audição.
Mas queria só dizer...
Eu queria só dizer à Senhora Deputada que eu ouvi a intervenção do Sr. Deputado Ivo Oliveira e, de facto, não se falou em martelar dados.
Pois não, mas falou com as estatísticas a aumentar 50%.
Com certeza, Sr. Deputado, tem direito depois a fazer. Estamos
dizer
em uma audição,
também,
se não se importa, agradecia
estando
que...
o número de adesões nos cuidados de saúde primários ao programa de adesão à troca de seringas, ainda dentro das 49 entidades aderentes, o que é que está previsto fazerem para que esta adesão possa ser maciça?
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Muito obrigada.
Passo agora, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, agora sim, desculpe, não, eu tinha que seguir a ronda, faz favor.
Peço desculpa, porque muito, muito rapidamente, insisto, porque às vezes até parece que nesta casa se funcionaria ao contrário, mas insisto que é bom ter notícias boas e que todos, em todos os grupos parlamentares, seguramente se alegrarão com boas notícias para os portugueses. Também insisto que não é igual a que está tudo bem, que podemos melhorar, mas não podemos é esconder a realidade ou ir à procura, na realidade, dos detalhes que apenas os detalhes são negativos. Dito isto, muito rapidamente, só queria, e apesar de todos estes progressos, e como o Sr. disse, relembrar que continuam pessoas a morrer de VIH-Sida em Portugal e que apelava à sua condição de coordenador para relembrar, até pelo duplo estigma que poderá estar associado ao facto de serem doentes de SIDA e doentes em fim de vida, que se ultrapasse o preconceito e se recomende e se divulgue que esses doentes têm direito a ter acesso a bons cuidados paliativos. Chegam-nos ainda poucos desses doentes. Sabemos que o número, obviamente, diminuiu, mas eles não deixam de existir. E, portanto, é uma população duplamente prejudicada por estigma e apelava, era isso que queria dizer, se efetivamente conseguimos ter maior acesso desses doentes aos programas de cuidados paliativos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz, peço-lhe também...
Brevidade.
Brevidade, até porque já estamos em cima da hora da outra audiência. Faz favor.
Senhora Presidente, serei breve. Primeiramente, agradecer as informações que foram aqui prestadas. Reitero duas questões que lhe fizemos na primeira volta. A questão dos recursos humanos e dos meios humanos à disposição. Penso que esta é uma informação que é útil para esta Comissão e é importante saber isso. Depois a questão da acessibilidade aos tratamentos da hepatite C. Portanto, nós sabemos de facto que há muitos doentes com VIH-Sida que também têm esta patologia e esta questão desta acessibilidade é importante. Aqui, relativamente aos dados que nos forneceu, há uma questão muito particular que gostaríamos de aqui colocar, que é, tendo em conta a prevalência nas populações migrantes, de facto, se existe algum trabalho ou está previsto desenvolver-se trabalhos especificamente sobre esta população e com esta população, porque penso que este é um aspecto importante e que, pensamos nós, o país tem essa responsabilidade, Portugal tem essa responsabilidade, não só naqueles que aqui estão, mas também em cooperação com os países da língua oficial portuguesa e nesses dois âmbitos. Depois, relativamente à questão aos preservativos distribuídos, os dados de 2013-2014, há aqui um dado, se nos pudesse explicar esta diminuição e que tem a ver com os estabelecimentos prisionais. Houve, efetivamente, uma diminuição, ou que informações é que tem ou quais as razões que o programa encontra para essa diminuição? Pensamos que esta também é uma população que deve merecer muita atenção e é uma população com muitas particularidades e quais as razões que o programa encontra para essa diminuição?
Muito obrigada. Sr. Doutor, eu agradecia só que respondesse às questões que não estão respondidas, mas que o fizesse com alguma brevidade, visto que já estamos em cima da hora. Obrigada.
Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado Ivo Oliveira, que agradeço, é uma situação incómoda de estarmos na cauda da Europa. E eu acho que as medidas que estamos a tomar são medidas para nos tentar retirar dessa situação. Não é uma situação de agora. Isto é uma situação que vem de há 20 anos, pelo menos 30 anos, a esta parte. Estamos sempre lá e não conseguimos sair. Por isso é que eu lhe estava a dizer, por isso é que eu disse há bocado, que a descermos aquilo que nós estamos a descer, nós provavelmente podemos aproximar-nos, podemos ultrapassar o anterior e tal, mas não vai. É preciso darmos um salto em algumas coisas. A questão de realizar o teste, alargar
disseminar a realização do teste é uma das medidas. Haverá outras medidas no campo da prevenção que, se eu tiver a oportunidade, falarei aqui. Mas é nessa perspectiva. Ou seja, temos que sair um pouco do enquadramento habitual. Eu não queria dizer a expressão out of the box, mas sair do enquadramento habitual e passarmos para um outro nível, mudarmos alguma coisa radicalmente. E nesse aspecto, a questão do teste e todas as pessoas fazerem o teste, e o meu objetivo é que cheguemos lá, a todas as pessoas. Tivemos agora entre os 18 e os 64, mas vamos lá. A questão da distribuição no litoral, atenção, aquilo ali não tem a ver com população, porque aquilo está ajustado para 100 mil habitantes. Portanto, por cada 100 mil habitantes, é aquilo que ali está. Portanto, aquilo é taxas de incidência, portanto, tem a ver com outras coisas, mas já está ajustado em função da população. Em relação à questão dos preservativos nas escolas, eu concordo, não há nada que proíba, e nós distribuímos preservativos nas escolas. Agora, temos que fazer um esforço, e isso vamos ver exatamente quando é que conseguimos atacar isso de forma mais consistente, porque existem barreiras, e as próprias escolas nos falam que existem barreiras, nomeadamente não tanto por parte, muitas vezes, das escolas, mas por parte de associações de pais, nomeadamente, que não veem isso com bons olhos. E nós temos que descobrir, ainda não descobrimos. Com a mesma honestidade lhe estou a dizer, ainda não descobri e tenciono até 2016 conseguir descobrir. Nós, do ponto de vista da colaboração, nós participámos no novo referencial para a educação sexual nas escolas, foi a doutora Joana Betancourt que participou, está num grupo de trabalho do Ministério da Educação, esperamos que isso seja divulgado. Em relação aos imigrantes, e tentando, concordando inteiramente com aquilo que, com os pressupostos da senhora deputada Carla Cruz, a questão dos imigrantes é evidente que nós estamos a trabalhar em articulação com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e vamos envolver outras entidades como o Alto Comissariado para as Migrações, no sentido de tentarmos que os imigrantes tenham acesso mais rapidamente, quer à realização do teste em relação à infecção por VIH, quer ao despiste de tuberculose, porque o mesmo se passa em relação à tuberculose. Não é para excluir ninguém, é para que eles tenham acesso mais facilitado aos cuidados de saúde em relação à sua situação. É evidente que devemos, é um tema sensível, mas o objetivo é este. E eu acho que nós vamos fazer isso. Existem vários países, por exemplo, quando uma pessoa quer emigrar, à partida as pessoas têm que trazer documentação em que ateste se a pessoa tem tuberculose ou não tem tuberculose, se é VIH positivo ou se não é. E daí está dependente da situação de imigração. Não tem nada a ver, nada, zero a ver com isto. Tem a ver com a possibilidade de, trabalhando com essas populações, portanto, que essas populações devam ter, portanto, indicação para serem rastreadas em relação à tuberculose ativa e em relação à infecção por VIH. É um projeto que nós temos e que ao longo deste ano eu espero que esteja concluído, não sem antes ter parceiros de mais outras instituições. Em relação à questão dos 40%, eu não sei, Sr. Deputado Conceição Ruão, eu não sei exatamente se esses não são os objetivos de cada IRS. E os 40% é em relação exatamente a quê? Se me puder... Ok. Nós fomos mais além, mas eu percebo esses 40%, porque nós próprios, quando iniciámos o programa de realização do teste rápido nos cuidados de saúde primária, nós demos uma indicação que foi, atenção, isto não é para começar toda a gente ao mesmo tempo. Isto, a indicação é para se começar de acordo com a epidemiologia. Ou seja, a indicação era nos locais onde estamos a começar. Portanto, nos locais onde existe mais infecção, esses são aqueles por onde nós vamos começar. E daí os 40% da totalidade. Está a ver? Portanto, foi esse um objetivo. É evidente que os objetivos vão mudando consoante os anos. Portanto, e nós, atualmente, já temos objetivos, nós, programa, portanto, já temos objetivos mais ambiciosos. Eu acho que se pode, tanto quanto eu percebo desse objetivo, poderá ter a ver com essa situação. Subscrevo a questão levantada pela doutora Isabel Galriça Neto, da questão dos cuidados paliativos. Subscrevo, tentarei fazer o melhor possível em relação a essa situação. Sendo que, é verdade, essa situação, mas hoje em dia, a situação da doença, dos cuidados paliativos na infecção por VIH não é tão premente e felizmente, como era há uns anos atrás. Mas subscrevo inteiramente e tentarei abordar também essa situação. Finalmente, em relação à senhora deputada Carla Cruz, e passando a questão dos imigrantes, eu não quero deixar de responder às questões que me colocou. Recursos humanos. Desde o princípio que eu disse em privado e algumas vezes em público, para mim o maior problema não foi a falta de dinheiro. Para mim, o maior problema... Aliás, para mim, o maior problema são dois. Um deles é a questão dos recursos humanos. E um deles é a questão dos recursos humanos. Portanto, esse sim, mesmo sabendo que quando uma pessoa está integrada numa estrutura como a Direção-Geral de Saúde, pode utilizar e utiliza os recursos da Direção-Geral de Saúde, nomeadamente apoio jurídico, o apoio administrativo, todas essas coisas. Mas é curto. É curto. Subscrevo. Bato-me sempre por ter mais recursos humanos, mas sabe que muitas vezes o problema é como é que se vão buscar esses recursos humanos no quadro atual. O quadro atual não permite que uma pessoa vá aí afora e, portanto, coloque uma pessoa a trabalhar connosco. Existem limitações de ordem legislativa que impedem que venham mais pessoas para a função pública. Portanto, problema. O segundo problema é um problema que tem a ver com, muitas vezes, a excessiva burocratização do Estado. Às vezes era bom que o Estado fosse mais ágil. Ou seja, muitas vezes nós temos um tempo, o nosso tempo de realizar as coisas e de avançar, muitas vezes é um tempo que não é acompanhado pelo tempo de toda a estrutura. Portanto, e estas têm sido... Isto para lhe dizer que isto que eu apresentei não são só facilidades. Quer dizer, isto tem dificuldades e tem as dificuldades próprias do tempo em que vivemos. Portanto, espero... A questão da acessibilidade. Eu não queria entrar nesta audiência parlamentar pela questão da hepatite C. Em primeiro lugar, porque aquilo que é a minha tarefa na questão da hepatite C, presido a um conselho científico que vai elaborar uma estratégia nacional para todas as hepatites. E é só assim que eu consigo ver as coisas. Eu, para mim, o problema não é um problema de tratamento da hepatite C. É um problema de estratégia para as hepatites. E mesmo dentro da hepatite C não é um problema só de tratamento. É um problema de prevenção. É um problema de diagnóstico, novamente. E é isso que nós estamos a tentar fazer. É dar alguma coerência a todas estas coisas. Porque, como é óbvio, nós temos que atender é que há pessoas que estão infectadas e pessoas que têm que ser tratadas. Mas isto vai ter que ser enquadrado numa estratégia global, que diga como é que nós evitamos que mais pessoas sejam infectadas. Programa de troca de seringas é o maior instrumento para evitar que as pessoas sejam infectadas pelo vírus da hepatite C. E depois, como é que uma pessoa faz o diagnóstico das situações, para que depois, no fim, nós, aquelas que forem efetivamente infectadas, possam ser tratadas. Portanto, mas não queria estar a entrar, porque a minha responsabilidade é essa nesse aspecto, o que lhe pode... E depois, a de coordenar a norma de orientação clínica da Direção-Geral de Saúde, que estabelece como é que vai ser o tratamento. Essa norma, em princípio, estará a breve prazo concluída, mas seguirá seguramente os princípios gerais de que o tratamento, todas as pessoas são candidatas a tratamento e uma pessoa deve ter uma especial atenção àquelas pessoas que mais, maior urgência têm em ser tratadas. A questão da acessibilidade tem vindo... Eu continuo a falar, senhora.
Eu agradecia que terminasse o mais rápido possível, Sr. Doutor, até porque já estamos em cima, já estão as próximas pessoas.
Olha, portanto, termino, programa de troca de seringas...
Termino o seu raciocínio e a exposição, pronto, como entender, agradecia.
Só para dizer uma pergunta que ficou feita, mas não teve resposta. Tudo aquilo que nós estamos a fazer está no nosso site. Ou seja, quem for ao site, e este aqui é um exemplo, o programa Troca de Seringas e Abrir, estão aqui todos os locais onde é feito o programa de troca de seringas. Nos cuidados de saúde primários, em equipas de rua e nas farmácias, inclusive é com os horários de funcionamento. Mais transparentes, no bom sentido, eu não gosto muito da palavra transparência, porque transparente uma pessoa é quase, é coisa que passa por um lado. Eu sei, mas eu acho que clareza, uma pessoa ser claro e tornar para os outros absolutamente evidente aquilo que está a fazer é decisivo. Se quiserem perder algum tempo e ir ao site, podem ver todas estas informações, lá estão. Ah, nas prisões, a questão das prisões, subscrevo, é um objetivo para este ano. Nós temos já alguns protocolos, por exemplo, no campo da tuberculose, assinado com a Direção-Geral, de Reinserção e Serviços Prisionais, para este ano vai ser em relação ao VIH. Portanto, é um grupo que nos preocupa e gostaria, de até 2016, retomar uma coisa que foi o maior fracasso existente neste campo em Portugal, que foi o programa de troca de seringas nas prisões. Para isso, mas vamos ter que o fazer provavelmente de outra forma daquilo que foi tentado a primeira vez, que deu zero. Portanto, para evitar novo falhanço, nós vamos ter que fazer isso, mas eu tinha o último slide onde estavam lá por acaso as prisões.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Se quiser enviar alguma informação à Comissão, faça favor, nomeadamente esse slide sobre o programa das prisões, mas recebemos sempre e eu farei distribuir por todos os senhores deputados. Penso que estamos agora em condições de agradecer ao Dr. António Diniz e à Dra. Joana Bettencourt. Penso que foi uma reunião muito esclarecedora e ficamos também à disposição para receber informações e, se o doutor quiser contactar-nos por outro motivo,
para colaborarem connosco.
Exato. Quando fizerem campanha, nós costumamos, enquanto deputados da Comissão Parlamentar de Saúde, ser informados dessas campanhas. Também lembro ao doutor que proximamente vão decorrer, à semelhança de todos os anos, as Jornadas Parlamentares de Saúde aqui no Parlamento. Não é sequer uma iniciativa da Comissão Parlamentar de Saúde, é uma iniciativa que tem lugar na Assembleia já há muitos anos, mas que muitos deputados são chamados, a, além de todas as pessoas que passam por esta Assembleia, não é só para deputados, é para todos os funcionários e pessoas que trabalham na Assembleia. Nós costumamos colaborar nessas jornadas e, portanto, se quiserem fazer alguma iniciativa no sentido até do teste rápido do VIH, é uma sugestão, porque nós há tantas iniciativas que decorrem nessas duas semanas, talvez fosse, é uma sugestão que lhe faço, de contactar com este programa das Jornadas Parlamentares de Saúde no Parlamento. Fazem-se tantos rastreios que talvez pudesse ser uma... É só uma muito sugestão. Obrigado. O Sr. Doutor faça com essa sugestão o que entender. Muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço aos senhores e aos senhores deputados que não se ausentem, visto que temos já o doutor... A entidade Stand for Life, já eu vou mandar entrar, portanto que não se ausentem. Muito obrigada.